Amém? Vamos orar por esse tempo, gente? Querido Deus, amado Pai, quero te agradecer por esse tempo. Primeiro, quero agradecer pela minha vida, Pai, porque o Senhor é bom. Quero agradecer pela vida de cada um aqui, pelo privilégio que a gente tem de conhecer o Senhor, de adorar o Senhor, ainda com liberdade, Pai, para que a gente possa glorificar o Teu nome, Pai. Reconhecer e ser grato por aquilo que o Senhor fez, pelo que o Senhor tem feito, e depositar a nossa esperança, a nossa fé nas suas promessas, pelo que o Senhor fará. Te peço por esse tempo que eu seja claro, que eu fale aquilo que é da sua vontade, da tua palavra, que eu possa agradá-lo e trazer edificação e salvação à tua igreja. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Mas é uma grande responsabilidade, né, estar diante de vocês, falar sobre a Páscoa, essa comemoração tão importante, instituída por Deus há tanto tempo atrás. Talvez a celebração mais importante para judeus e cristãos, né, há muitos anos, no mundo todo. E ultimamente, né, nossa sociedade, ela tem se esvaziado, né, a gente ouviu aqui, né, das crianças, da Ângela, como muitas vezes ela se tornou um sinônimo de um feriado, de um tipo de peixe, ou de um chocolate, né? Nada contra essas coisas, ok? Mas, quando a gente olha para o mundo, né, quando a gente observa que esse tipo de reação a um momento como esse, ele é simplesmente vazio, né? Ele é algo que foi esvaziado do seu sentido em si. Mas apesar disso, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas quando eu ligo um telejornal, quando eu converso com as pessoas ultimamente, parece que cada vez mais as pessoas têm notado algumas coisas, né? Alguns indícios nas notícias, nas mídias, né? Alguma coisa tem feito elas perceberem que existe algo que está faltando, algo que dá esse sentido, né? Talvez, ao perceber o mundo, né, notícias sobre fome, pandemia, né, guerras envolvendo grandes potências, né, a gente vê lá guerra em Israel, guerra, né, ameaça da China sobre Taiwan, e a gente fica recebendo essas notícias, e talvez claramente observando em qualquer mídia, né, a depravação moral que se acelera, né. Eu creio que muitos têm se perguntado, né, nossa, será que isso tem relação? Eu creio que crentes e descrentes, pessoas que muitas vezes não creem, não depositam a sua fé, ainda olham e falam assim, será que faz algum sentido, né, aquilo que a gente ouviu falar, aquilo que esse povo, né, essa igreja tem falado, tem anunciado? E eu, geralmente, quando ouço isso, naturalmente eu lembro desse texto. Ele diz assim, Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são os princípios das dores. Ok, talvez esse texto não tenha deixado ninguém mais tranquilo. Talvez somente numa leitura superficial não tenha deixado ninguém calmo. Mas eu quero chamar a atenção para alguns detalhes desse texto e outros desse tipo que nos têm a capacidade de fazer a gente entender quem Deus é, perceber características dele, essa soberania em cima de toda e qualquer circunstância, de forma que, através, inclusive, de textos como esse, a gente possa conhecer a Deus, ter fé, ter esperança, ainda que eu possa olhar para o mundo ao meu redor e achar que ele está desmoronando, que ele está um caos, que não há salvação. É importante perceber que textos como esse vêm acompanhados de outros que nos trazem promessas de Deus, que ele está no mesmo contexto. Esse texto aqui, ele está um pouco abaixo, no mesmo capítulo, ele diz assim, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e o verão, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É importante a gente perceber que, em muitas passagens, essa inclusive, Deus usa a mesma situação, o mesmo momento, né, o mesmo agir sobrenatural dele, e ele trata de maneira diferente dois grupos de pessoas, né, no mesmo momento. Aquilo que ele está fazendo, derramando sobre a humanidade, ele tem a capacidade soberana de trazer juízo para quem o rejeita e salvação para quem o adora, para quem se relaciona corretamente com ele. E talvez você se pergunte o que isso tem a ver com a Páscoa, né? A gente viu bastante significado sobre ela, mas a Páscoa também tem tudo a ver com isso, porque ela também representa a salvação, né? A Páscoa tem a ver com essa ira de Deus que foi desviada, essa ira de Deus que deveria justamente cair sobre nós, sobre cada um de nós, e ela foi desviada, né? Ela foi por causa do que Deus fez, por causa do seu plano, do seu amor, ela foi tirada de nós, e ao invés disso, a gente recebe bênção. A gente pode ter paz, a gente pode olhar e ter paz baseado naquilo que Deus fez, baseado nas promessas daquilo que Ele vai fazer. Mas para que a gente entenda isso, eu preciso voltar, né, em alguns momentos na história, para que a gente lembre da instituição da Páscoa. E a gente viu alguns textos, até mais anteriores do que eu projetei, mas o fato é que Deus, Ele tem planejado há muito tempo, ao longo da história, preparado para que o seu filho pudesse ter vindo, para que ele pudesse morrer e ressuscitar, para que ele pudesse cumprir o seu plano, a sua missão. E esse texto começa, né? Ele faz parte dessa etapa, e fala um pouco sobre isso. Lá em Gênesis, tem esse texto, diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O ponto que eu quero destacar nesse texto é como sempre, né, apesar de às vezes a gente não perceber ou não entender, mas o plano de Deus sempre foi, de certo sentido, universal. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus escolhe, né, ali os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Ele faz uma promessa específica para aquele povo como uma grande nação. O ponto é que através deles, aquela nação seria exemplo para as outras nações. Através daquilo que eles viveram, através daquilo que eles foram e experimentaram na sua caminhada com Deus, são inclusive exemplo para nós hoje. E é importante a gente perceber, inclusive, naquele contexto, naquela época, porque foi através dessa bênção para todas as nações que, um pouco para frente na história, quando a gente vai ver no Êxodo ali a ideia da Páscoa, quando José interpreta o sonho do faraó, eles chegam, né, a família de Israel, eles chegam como instrumento de bênção, de salvação, tanto para o Egito como para todas as nações ao redor. Esse texto fala um pouco sobre isso, né? Ali na conclusão de Gênesis, José, ele recebe os seus irmãos que estão com medo, né, de que ele execute vingança. José, ele entende a soberania de Deus, entende o que Deus fez, inclusive por meio daquela grande injustiça. E ele diz assim: depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então José tinha consciência, né, de como Deus, através dos seus irmãos, através de toda aquela circunstância, agiu para livrá-los daquela fome avassaladora que viria, né, e de fato veio. Só que, né, sempre tem um mas, né? Algum tempo depois, a gente lê na história que essa seguinte, seguinte fato, né? Diz assim o texto. Um tempo depois, né, um faraó novo ergueu no Egito. E eu estou na página errada, perdão, aqui. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos e lute contra nós e saia da terra. O ponto nesse texto, que eu queria ressaltar, é que aquilo que dominava o coração do faraó, apesar dele, dessa desconfiança, né, era a questão do medo, era o egoísmo. Ele não conhecia José, ele não, talvez não soubesse daquela bênção que tinha representado aquela família, a chegada de Israel àquele povo. E a sua solução, né, a maneira como ele enfrenta essa insegurança, a resposta que ele tem diante disso, a gente observa que tem o significado, a gente pode ver em uma palavra, que é morte. E ele dá a seguinte ordem, né? Ele fala assim: então o faraó deu a ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto às meninas, deixem viver. Quando a gente entende a Páscoa, é importante a gente perceber que o contexto em que ela é instituída é um contexto que Deus está usando nesse seu agir. Da mesma forma, na mesma circunstância, ele traz juízo para o faraó, juízo para os israelitas, e também bênção, e também salvação para o seu povo. Esse texto fala sobre isso. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas suas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, esse dia lhe será por memorial. Vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. É interessante, tem vários pontos, né? Tem muitos detalhes que a gente poderia até se aprofundar, né? Não tenho tempo aqui para isso, mas eu queria destacar alguns pontos. É que as outras pragas, né? Quando Deus anuncia a 10ª praga, ele dá uma instrução específica, ou algumas instruções, para que o povo de Israel também não fosse atingido por essa praga. E ele inclui, né, a Páscoa, ela inclui para nós a ideia de um cordeiro que é substituto, a ideia de alguém, de um inocente que é morto no lugar de um primogênito. Né? E como Deus quer que a gente se lembre disso, como ele transforma isso num memorial permanente, para que pudesse chegar, inclusive, para nós hoje, para que a gente pudesse aprender e ter paz hoje, baseado naquilo que Deus fez. E ele explica mais sobre isso, né? Para que a gente possa entender sobre a nossa responsabilidade diante de uma informação como essa. O texto diz assim, um pouco adiante: portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano na data estabelecida. É isso que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele aos seus antepassados, quando lhes der a terra onde hoje vivem os cananeus, apresenta ao Senhor todos os primeiros filhos homens e todo o primogênito dos seus animais, pois pertencem ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entregue ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem o animal, terão que quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. No futuro, seus filhos lhes perguntarão: o que significa tudo isso? E vocês responderão: com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair. Por isso, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, e também os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos todos os primogênitos de nossos filhos. Eu quero destacar aqui, né, essa ideia de um resgate, desse substituto, né? O ponto, quando Deus coloca ali instruções específicas para Israel, a gente pode entender que, de uma certa forma, os israelitas, eles não eram tão diferentes dos egípcios, moralmente falando. A gente vê mais para frente na história como o povo de Israel cai em idolatria. Eles falham muitas vezes, na verdade, repetidas vezes. Mas o ponto que eu quero destacar nessa passagem é que a diferença, quando a gente vê esses dois grupos de pessoas, né? A diferença entre israelitas e os egípcios naquele momento era a sua fé, era a sua esperança depositada na instrução de Deus, naquele cordeiro que simbolizava o livramento, aquele cordeiro que significava o substituto no lugar do primogênito. Isso é importante quando a gente pensa na nossa cultura. Isso talvez não seja muito claro, né? Quando a gente pensa nessa palavra, simplesmente na tradução dela, o primogênito. Às vezes a gente costuma ler e achar que simplesmente significa o primeiro filho homem. Mas não é bem assim que significava, né? Ou não apenas isso que significava naquela cultura. Porque o primogênito tem a ideia de ser o próximo representante, o próximo líder da futura geração. No sentido de que ele também recebia o título do seu pai. Por exemplo, no sistema feudal, um primogênito de um lorde seria o futuro lorde daquela terra. O primogênito de um rei seria um rei também. Então, ele tem esse caráter de representar toda a nação. Quando Deus dá um cordeiro que substitui o primogênito, isso também significa, né, o ponto que a gente pode aplicar para nós, é que Deus oferece um cordeiro ali que representava toda a nação de Israel. Né, não era apenas um ou outro. É a ideia de que aquilo se aplica a todos eles. A ideia, né, nesse sentido, a diferença entre o povo, né, reforçando, a diferença entre o povo do Egito e de Israel não estavam em si mesmos, mas em Deus, em confiar na sua providência, na sua soberania, que Deus poupou os filhos de Israel, confiar na salvação que apenas Deus pode prover. E quando a gente pensa nisso, né, é quando a gente entende aquilo que Deus fez, aquilo que Ele instituiu, a gente pode entender a resposta que Ele espera de nós através da fé, através da gratidão pelo que Ele fez, e a gente pode, então, começar a entender o preço, começar a entender o valor, né? Porque isso era um símbolo que apontava para aquilo que Cristo iria plenamente cumprir na cruz, de maneira perfeita. E foi lido esse versículo, ele é perfeito, ele é maravilhoso, talvez seja o que melhor explique essa relação, quando a gente pensa o que significa a Páscoa hoje, uma vez que a gente tem uma revelação maior, né? Nós temos o Novo Testamento, a gente tem aquilo que Cristo fez. E quando a gente vê esse texto, né? João lhe dizendo para, quando ele vê Jesus, João Batista, primo, profeta de Israel, diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele reconhece ali o Messias, o Salvador de Israel, o Salvador de todas as famílias da terra. E ele reconhece, por revelação de Deus, que a forma como ele salvaria, né, esse Salvador, diferente de um super-herói que sai e mata um vilão, ele salva através da sua morte. Ele salva não derrotando um raio com o poder que ele poderia, né? Ele é Deus, mas ele salva a nós. Ele nos representa justamente pagando o preço daquilo que era justo cair sobre nós. Ele paga o preço do nosso pecado, né? Porque o pecado é uma consequência natural, perdão, porque a morte é a consequência natural do pecado, como a gente vai ver. Esse texto fala sobre isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, quando ele relaciona, ele quer explicar, né, a consequência do pecado, ele usa um termo que a gente conhece muito bem, que todo mundo gosta, geralmente, né, que é o salário. O salário é algo que a gente trabalha e recebe por algo que a gente mereceu, né? Eu trabalhei, eu executei uma obra e eu recebi por ela algo justo. E Paulo, inspirado por Deus, ele vai dizer: o salário do pecado é a morte, né? Existe algo que a gente pode observar, né, que a gente reconhece, porque é algo que a gente fez, é algo que a gente ofendeu a Deus, né? Mas quando a gente entende o que Deus fez, né, aquilo que Ele fez, a gente pode se relacionar com Ele, porque da mesma forma que o salário do pecado é a morte, através de Cristo Jesus a gente pode ter a vida eterna, né? Na Bíblia a gente pode encontrar quem é esse Deus, conhecê-lo e se relacionar com Ele para adorá-lo de maneira perfeita, para o nosso bem. A gente pode dizer, se eu fosse resumir, toda a Bíblia, a gente pode dizer que Deus nos criou para ter comunhão, para a gente se relacionar com Ele de maneira perfeita, né, para o nosso bem. Só que nós pecamos. E o problema da gente ter pecado é que nós pecamos contra Deus. Ele é a vida, Ele é o autor e sustentador da vida. Da mesma forma que a gente pode entender a morte como um pagamento merecido, a gente pode entender ela como uma condição natural, né, uma consequência natural. Se eu me afasto do autor da vida, naturalmente a consequência disso é morte. E a gente vê a Bíblia apresentando a morte de várias formas. A gente vê, é claro, né, a morte física, né, o corpo para, o coração para de bater, a gente para de respirar. A gente conhece ela muito bem. Só que a Bíblia também fala de uma outra morte que tem a ver com um relacionamento com Deus. É o fato de se afastar com Deus, que Ele fala, né, que é sobre a sua vida, sobre quem Ele é. E a ideia desse relacionamento, né, o problema do nosso pecado é que ele quebra esse relacionamento. Vou pensar numa ilustração. Imagina que eu, num momento de ira, eu fico chateado, né, e eu falo um palavrão, discuto com alguém. Vou dar um exemplo, tá? Eu brinquei com essa pessoa hoje na hora do café, então me sinto livre para falar o nome dela. Vou citar, por exemplo, o Rogério. Eu chego aqui num dia de manhã e eu falo um palavrão, falo com o Rogério, é isso ou aquilo. Ele já me falou, eu creio que ele vai me perdoar, porque ele é cristão, porque ele é um homem de Deus, e eu sei que ele tem esse compromisso comigo, ok? De se eu chegar diante dele e chegar pedir perdão, a gente tem a possibilidade de ter o quê? Restauração nesse relacionamento. Mas tem consequência, certo? Se eu pecar contra o meu irmão, provavelmente, se não certamente, ele vai ficar chateado, vai ficar triste. A gente vai ter um rompimento nesse relacionamento de acordo com a proporção da gravidade que esse relacionamento representa para mim. E o nosso problema... Faltou um slide, perdão. O nosso problema é que o nosso pecado, ele sempre é proporcional ao relacionamento contra quem ele é cometido. Por exemplo, se ao invés de eu ofender um irmão em Cristo, se no meu trabalho me dá um acesso de raiva descontrolado, eu ofendo o meu chefe, isso pode custar o meu emprego, né? Se eu estou parando no trânsito, estou dirigindo, xingo um policial, ofendo um guarda, ou se diante de um juiz eu ofendo a autoridade ali no tribunal, isso pode custar a minha liberdade, não pode? E o nosso problema, justamente, é que a nossa ofensa é contra Deus. O nosso pecado, ele ofende um Deus que é santo, que é puro, que é eterno. Um Deus que se sacrificou por nós. E ainda assim, a gente peca, ofende esse Deus maravilhoso, esse Deus amoroso que doa, que entregou o seu Filho por nós. Então, a salvação, a restauração, né, para que a gente possa ter esse relacionamento com Deus, é a mesma solução lá do Antigo Testamento, é confiar no plano dEle, né, por causa desse amor que Ele tem, como esse texto afirma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante esse termo unigênito, né? Porque ele relembra a palavra primogênito, mas de maneira única, ele é único do seu tipo. Quando a gente, né, talvez um dos textos mais famosos da Bíblia, a gente entenda quem é Jesus, né? Quando a gente olha, a gente percebe que ele se fez cordeiro. A gente começa a entender, através da morte física, a gente pode entender a gravidade da morte espiritual. Através da morte física, a gente pode entender o preço que foi pago por Deus para trazer a gente para perto dEle. Quando a gente entende o preço que foi pago e por quem foi pago, a gente pode entender como voltar para Deus, o que Ele fez. Nós cremos, né, a Bíblia apresenta para nós um Deus que Ele é trino, é um Deus que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Nós chamamos de trindade, né, essa informação sobre Deus. E nós vemos diversos textos que apontam para essa coerência, né? Um Deus que a gente não pode explicar como, mas de alguma forma ele é uma essência em três pessoas, como esse texto afirma, né? Um Deus trino. Diz assim: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz: mostra-nos o Pai? E uma outra passagem, talvez uma das mais bonitas, né, como uma forma poética, Paulo, ele faz um louvor aos atributos divinos de Cristo, né, falando sobre quem ele é, e esse texto fala também da sua obra. Diz assim, falando sobre Jesus: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude que havia feito, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Obrigado. O ponto, quando a gente entende quem Deus é, quem Cristo é, a gente começa a perceber que existe uma equivalência na sua pessoa. A ofensa que nós cometemos a um Deus eterno somente pode ser paga ou por uma morte eterna ou pela morte de alguém eterno. Somente Cristo tinha as credenciais, por ser Deus, para pagar o preço suficiente pelo meu pecado, e por ser homem, para me representar nesse pagamento. É como se ele tivesse o cheque com a procuração, para poder me representar, para poder estar lá como homem e Deus, pagando o preço suficiente e atribuir esse valor desse pagamento merecido a mim, sem que eu merecesse. A ideia é a proporção que existe entre a pessoa ofendida, né, e a ofensa que foi feita. Esse texto fala sobre isso também, né? E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. A ideia, né, quando a gente entende a Páscoa, é de que o primogênito que foi poupado de nós foi substituído pelo primogênito de Deus. Ele entregou o seu filho unigênito para representar a cada um de nós naquela cruz. Mas para que a gente possa experimentar essa paz, para que ela possa ser atribuída em nós, a gente tem que entender essa condição natural diante de Deus, de afastados por causa do pecado.
Teste.
Quer ligar? Som. Pessoa fala demais, acaba até a pilha, né? Vamos retomar? Perdoamos. Vamos lá. O ponto, né? Eu estou finalizando. Eu sei, também estou com fome, quero almoçar. Vamos lá. O ponto, talvez você já tenha ouvido tudo isso e isso seja uma informação. Talvez você diga: ok, eu sei de todas essas coisas, mas eu quero chamar a atenção para algo muito importante. É que uma informação teórica não tem o poder de nos salvar, não tem o poder de fazer com que o sacrifício de Jesus seja atribuído verdadeiramente a mim, não é? E nós temos um problema em relação à nossa cultura, porque muitos creem de maneira errada, né? Foi dito aqui nos avisos, né? Às vezes a gente crê que por causa de algo no passado, né? Porque eu fui batizado quando criança, porque no final de um culto eu levantei a mão, por causa de algum motivo errado, eu posso achar que eu estou salvo, achar que eu, por causa daquele ritual, por causa daquilo em si, eu posso descansar e crer que eu já tenho um relacionamento correto com Deus. Não é? Mas a pergunta é: você é um filho ou filha de Deus? Esse é um problema que, na época do Novo Testamento, muitos judeus, muitos daqueles que eram povo de Deus, também tinham. Quando a gente lê esse texto, né, aqui a gente vê João Batista confrontando líderes religiosos. Ele diz assim: produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem por dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, que vocês estão tranquilos, né? Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. O ponto, né, quando a gente observa que a nossa vida foi comprada por Cristo, né, é algo diferente, algo sobrenatural, algo que deve nos mudar, deve produzir arrependimento, não é? Aqui esse texto está confrontando a ideia de que alguém possa descansar na sua natureza por algum motivo que não é aquilo que a Bíblia apresenta. Ah, eu fui nascido, fui criado na igreja, tal, então naturalmente isso significa o quê? Não significa nada, né? A Bíblia, quando ela afirma, e é importante que a gente entenda que isso está falando para nós, né? Isso está falando sobre nós, sobre mim, sobre vocês. Quando a Bíblia afirma a nossa condição natural diante de Deus, é pura e simplesmente pecado. É pura e simplesmente alguém que está afastado de Deus. Se a Bíblia fala que um relacionamento de Deus envolve salvação, isso implica que nós o quê? Precisamos ser salvos por alguém que nos resgata. Olha o que esse texto fala sobre a nossa condição diante de Deus, de maneira natural. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A ideia, irmãos, é que esse texto está se aplicando a cada um de nós. A gente precisa reconhecer quem nós somos para entender, para valorizar de fato aquilo que Deus fez. Aquilo que foi conquistado por causa do seu sangue. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Existe na nossa cultura a ideia de que todos são filhos de Deus, né? Ou todo mundo nasce filho de Deus e por causa de um pecado gravíssimo poderia ser afastado dele. Mas o que a Bíblia afirma é que estar afastado de Deus, desde Gênesis, né? Desde o Éden, é uma condição no qual nós nascemos, é uma condição natural, né? É uma condição que só pode ser mudada por causa da obra de Jesus, por causa da sua obra redentora, por causa do substituto que morreu no nosso lugar. Através do entendimento e da fé que a gente deposita naquilo que Deus fez, a gente se torna filhos. E é muito interessante que esse texto traz a palavra filho, né? Porque é exatamente a ilustração que Deus usa, a principal ilustração que Deus usa para explicar o relacionamento que Ele quer ter conosco. Um relacionamento de pai e filho. Ele vai usar, em outras passagens, a ideia da adoção, né? A ideia de que alguém que era estranho, de quem estava fora, e por causa da minha ação soberana, eu trouxe ele para mim. Eu trouxe ele para perto, porque eu o adotei. Não porque eu vi algo de bom nele, mas eu adotei porque eu sou bom, porque eu decidi amá-lo, porque eu decidi derramar a minha bênção, porque eu decidi derramar sobre ele a minha graça. E esse texto fala sobre isso. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu filho ao nosso coração. E esse filho clama, Abba, Pai. Por causa da Páscoa, por causa do que Deus fez, a gente tem a esperança de colocar a nossa fé apenas naquilo que Deus fez, entender quem Ele é e o que Ele fez como única fonte de esperança e de salvação. Porque em Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, Ele verdadeiramente conquistou a Páscoa, Ele rasgou o véu, mas não o véu do templo, Ele rasgou o véu da morte. É por causa do que Ele fez, aquele véu que separava como um símbolo, né, entre o homem e Deus, ali no Santo dos Santos. A morte foi vencida de uma vez por todas, completamente. É por isso que a gente não mata um cordeiro sacrificialmente todo ano. Porque Deus fez isso porque Ele é Deus, Ele cumpriu plenamente. E a gente pode chegar até Deus. Por causa do que Ele fez, a gente tem o poder, pela graça de Deus, de dobrar o joelho, fechar os olhos e estar na presença de Deus, com fé, sabendo que Ele ouve a nossa oração, sabendo que Ele tem o desejo de responder a essa oração, sabendo que Ele quer fazer de nós como filhos, fazer de nós a sua igreja amada. Eu sei que eu falei bastante, muitos aqui talvez já tenham ouvido, e essa mensagem talvez não seja novidade para muitos, e eu espero que tenha sido ferramenta para compartilhar, né, sobre o amor de Deus, sobre aquilo que Deus fez. Mas talvez você esteja nos visitando pela primeira vez, ou talvez pela primeira vez esteja fazendo sentido essa relação entre um substituto inocente que morre no lugar de um pecador como eu e você. Ok? Eu gostaria de orar, mas eu quero que você saiba que você pode chegar diante de Deus com intimidade, com honestidade, entregar a sua vida a Ele, se assim você desejar, se assim Ele permitir, que é o desejo dEle. Amém? Vamos orar? Querido Deus, quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é bom. Te agradecer que, através da Tua Palavra, através do Seu Espírito, a gente pode se relacionar com o Senhor de maneira que Te agrade, ó Pai. Através do Seu Espírito, a gente pode ter a vida transformada por causa daquilo que o Senhor fez, por causa do nosso Senhor, principal alvo e exemplo, que é o Seu Filho. Obrigado porque o Senhor proveu, porque o Senhor dá tudo aquilo que a gente precisa, ó Pai, para Te conhecer e, Te conhecendo, ter uma vida boa para Te agradar e para viver bem uns com os outros. Obrigado por esse tempo, ó Pai. Te peço que o Senhor aplique no coração de cada um, trazendo salvação, santificação, que a Tua palavra, como o Senhor disse, ela não volta vazia, Pai. Te peço que a gente possa meditar naquilo que foi dito, naquilo que foi apresentado nas músicas, que a gente possa lembrar no dia de hoje que mais do que o chocolate foi o Seu sangue que foi derramado de maneira amorosa, Pai, de maneira que a gente não merecia. Obrigado por esse tempo, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, gente.